sentar para darmos início aos nossos trabalhos. Ainda há mais alguma proposta que queiram fazer chegar à mesa antes de começarmos? Não? Muito bem, não havendo mais propostas para apresentar, nós neste momento teremos o debate da especialidade e a metodologia também já a conhecem. Vamos basicamente por blocos de propostas. O primeiro seria das propostas de iluminação, mas não existe nenhuma proposta atualmente de iluminação, portanto passamos à análise e ao debate das propostas de alteração de redação. Basicamente, nós neste momento temos duas propostas de alteração de redação. Haverá 2 minutos para a apresentação destas propostas e no debate que surja sobre as propostas também será um tempo de 2 minutos. Vamos começar por ordem, então. Temos uma proposta de alteração de redação à medida número 1, proposta por Évora, Aveiro e Leiria. Quem é que vai apresentar esta proposta? Então, para a apresentação desta primeira proposta de alteração de redação ao ponto número 1, tem a palavra a Ana Jorge de Aveiro. Depois não fica gravado.
Nosso funciona.
Agora não está.
Este aqui funciona.
Funciona sim.
Vamos ter aqui uma pequena interrupção técnica.
Estou sim.
Só porque depois isto não fica gravado e acaba por ser. Já agora, podem indicar quem é que vai apresentar a proposta de alteração de redação à medida 2, de Setúbal e Leiria, que fala do aumento das licenças de maternidade e paternidade. Quem é que vai apresentar? Temos aqui uma proposta de Setúbal e Lisboa. Quem é que vai apresentar esta proposta? A proposta foi feita por Setúbal e Lisboa. Eles são de Castelo Branco, por isso é que eu pergunto quem é que vai apresentar esta...
Eu.
Ok, obrigada.
Nada.
Depois vamos ter, nas propostas de aditamento, vamos ter também, já, assim indico como já, quem é que vai apresentar. A proposta de aditamento da medida número 1 do Círculo Castelo Branco, Setúbal, Beja e Leiria, tem a ver com a realização de ações de sensibilização.
Castelo Branco apresenta.
Esta é que é a Castelo Branco. A proposta de aditamento apresentada por Leiria, será o Guilherme a apresentar? E por último, a proposta de aditamento de Beja, é a Leonor que apresenta. Para irmos avançando, eu ia pedir, se calhar à Ana que vai apresentar a primeira, que possa utilizar um microfone deste lado para ficarmos com tudo gravado, está bem? Peço desculpa, estamos à espera dos serviços técnicos.
igualdade de salários entre homens e mulheres, de forma a esbater as diferenças e disparidades em todas as profissões, aumentando o valor das coimas aplicadas ou anulando os benefícios fiscais, dependendo da situação financeira da empresa, acrescentando à admissão pública do erro cometido pela empresa.
Obrigada. Vamos passar então à próxima apresentação, que será da Mariana Giro de Setúbal, relativamente à medida número 2.
Aumento das licenças de maternidade e paternidade para 9 meses, dando a possibilidade de ambos poderem repartir o tempo por escolha própria. Obrigada.
Só aqui um momento de pausa. Muito bem, problema resolvido. Muito obrigada. Passamos então à próxima apresentação do João Nogueira Castelo Branco, proposta de aditamento... Ah, não, peço desculpa, isto terá que ser depois, não é? Propostas de aditamento é a seguir, portanto vamos para já abrir o debate relativamente às propostas de alteração de redação que foram apresentadas. Não sei se alguém quer intervir sobre as mesmas. Guilherme?
Este é outro pedido. Eu não percebi as propostas. Eu percebi que vocês leram, mas não explicaram o motivo de terem alterado. Será que podiam justificar, aprofundar os temas?
Obrigada. Quem é que quer responder? Bruna Pereira.
Então é assim. Eu acho que fazia sentido serem os pais a escolherem o tempo que querem passar com a criança, porque as mães têm uma licença de maternidade atualmente 5 meses, porque os bebés precisam de mamar e isso. Então eu acho que os pais é que deviam escolher como é que irão repartir o tempo, percebes? É só isso. Obrigada.
Obrigada. Mais alguém quer... se eu me lembro... Inês Santos. Salomé, desculpa.
Nós na...
Peço desculpa. Pedi algum silêncio enquanto a vossa colega está a intervir.
Nós, nesta medida, queríamos reforçar a ideia das coimas, por isso é que as queríamos aumentar para o dobro, porque elas já são aplicadas, mas, pelos vistos, não se tem cumprido a lei. E a admissão pública é para que se envergonhe a empresa, de modo a que ela seja humilhada e de modo a que não se volte a repetir o que aconteceu.
Obrigada, Salomé. Bruna?
Vou responder àquela colega. Achas que humilhar as pessoas é a melhor forma de fazer-se cumprir a lei? É que eu acho que não. Obrigada.
Obrigada. Não sei se a Salomé, que foi diretamente visada, quer responder ou...
Nós não estamos a humilhar nenhuma pessoa, nós estamos a humilhar uma empresa, porque sim, eu acho que se a empresa não cumpre a igualdade salarial e a igualdade de género, acho que a devíamos humilhar, porque acho que ninguém gostava de ser... desigual, acho que ninguém gostava de se sentir desigual.
Francisco.
Não acham mais pertinente colocar alguém mais responsável no cargo de chefia, que possa promover, que possa evitar essas desigualdades salariais, em vez de coimas ou humilhar as empresas? Obrigado.
Guilherme.
Eu acho que o uso da palavra humilhar não é tanto correto, mas é publicar publicamente os resultados. Porquê? Porque uma avaliação de desigualdade de género tem que ser publicada, porque eu pessoalmente, como consumidor, vou preferir uma empresa que respeita a igualdade de género a uma que não respeite, não por ser humilhada, mas sim por ter o fator de escolha adequado.
Obrigada, Guilherme. Nuno.
Quando a tentar evitar que uma empresa faça uma determinada coisa, nós temos que fazer com que a empresa se sinta altamente prejudicada a fazer essa coisa. Se tivermos uma empresa a nível internacional, com muito dinheiro, por mais multa que seja cobrada, por mais dinheiro que seja retirado, não podemos, a empresa não perde grande coisa. Oh, perdeu aqui um bocadinho, não sei o quê, se não se compara com aquilo que a empresa faz. Se a empresa for humilhada publicamente, humilhada não, se vier admitir o que fez, porque fez mal, muito mal, publicamente, vai perder muitos consumidores. Pessoas que lhe dão o dinheiro em primeiro lugar. Depois com a Coima em cima, já perdeu dinheiro em consumidores, vai perder dinheiro com a Coima, a empresa fica altamente prejudicada. Segunda coisa, respondendo ao meu colega de Lisboa, ele disse alterar a chefia da empresa. Isso não se pode fazer. Uma pessoa, não, eu não posso obrigar, nem pode o governo, que uma empresa perca a pessoa que está na chefia. E por lá é uma pessoa. Se for uma empresa que pertence ao Estado, uma empresa pública, há algum lugar de manobra. Se for uma empresa privada, eu não posso dizer tu agora sais porque eu quero. Não, não pode ser assim. Infelizmente não pode ser. Muitas vezes é o que dá vontade, sinceramente, e eu acho que muitos de vocês concordaram comigo, que muita gente que está na chefia de empresas está e não só olha para aquilo e não gosta muito. Mas não podemos fazer nada. Infelizmente não podemos fazer nada.
Obrigada. Vasco?
Acho que usar a palavra humilhar não é o mais correto. Eles, por exemplo, faz conta que não tiveram igualdade de género perante os trabalhadores, mas estás a fazer o mesmo, ou seja, vais humilhar a empresa quando há pessoas nessa empresa que não tiveram culpa e podem perder empregos que elas próprias trabalharam para o ter. Ou seja, acho que isso não está correto.
Francisco?
Por exemplo, nesta UE já fizeram isso, já foi humilhada. Se caso não saibam, os trabalhadores da Nestlé são os habitantes das ilhas do cacau. Não são pagas, são quase que... Eu não diria considerar, não se consideraria que são pagas. É horrível. Já foram humilhadas, mas os consumidores continuam a consumir. Não seria humilhar. Mas, se é legal, mesmo no setor privado, a desigualdade salarial... Há manobra, há lugar de manobra, porque é legal. A lei foi posta em vigor, é legal. Obrigado.
Guilherme?
Duas coisas. Realmente, dentro da liberdade individual, a empresa tem a liberdade de escolher o cargo, o chefe que quer, o patrão que quer, não podendo o Estado de qualquer maneira intervir nisso. É algo privado, não, é impossível. E realmente, boletins públicos em que são publicados resultados de empresas de avaliações, como acontece com avaliações de escolas, com avaliações de setor público, mas com o setor privado, acho perfeitamente concebível e perfeitamente aconselhável, nomeadamente a DECO, que faz avaliações regulares de produtos, pode fazer isso, mas no âmbito da desigualdade de género, publicá-la na sua revista, sendo por isso mais, uma mais-valia.
Obrigada. Temos aqui mais uma, mais duas, sendo que a maior parte dos círculos já chegou aos 2 minutos, mas portanto vou dar a palavra a... Estes nomes é complicado, peço desculpa.
Os 2 minutos é por proposta ou por proposta?
Por círculo.
Sim, mas é
proposta. Ah, sim. Não, por cada proposta. Ah, okay. Por cada proposta. Ana.
Pronto, isto para concluir que a palavra humilhar foi mal utilizada, nós na medida escrevemos acrescentando a admissão pública do erro cometido pela empresa, isto acrescentando ao aumento do valor das coimas que já são aplicadas, mas aumentando o valor, dependendo da situação económica da empresa, poderia diminuir o problema que é a desigualdade de género no salário nas empresas privadas e não só.
Obrigada. Vasco.
Se, quando estavam a falar de, por exemplo, trocar o chefe da empresa, faz conta que esse chefe foi o que ajudou a levantar a empresa. Vão estar a trocar de chefe quando foi ele que talvez deu emprego a essas pessoas todas. Pode ter feito mal em ter feito desigualdade de género, mas não vamos estar a tirar uma pessoa que fez para levantar aquela empresa e para dar empregos.
Francisco, já tens pouco tempo, mas...
Desculpa, mas ele está a ser julgado pelo que ele fez, não por ter levantado a empresa. Ele vai ser posto à parte por ter feito mal, mesmo que ele tenha feito muito bem. Isso não faz sentido. É, independentemente de ele ter feito o que fez, ele praticou desigualdade salarial, que é um crime atualmente. Obrigado.
Estou a ver aqui pessoas que se inscreveram, mas Évora já ultrapassou os 2 minutos, Setúbal tem ainda alguns segundos.
Queria só referir-se, se de facto existe desigualdade salarial, é porque a Constituição não está a ser cumprida, porque para trabalho igual, salário igual. E se calhar este é o principal problema, não haver uma fiscalização tão elevada, ou se calhar não haver um ato de repreensão para quem não cumpre a Constituição, que acabe por fazer com que a desigualdade salarial de facto acabe, porque na Constituição está bem explícito, trabalho igual, salário igual. Se calhar o problema é mesmo esse. Obrigada.
Obrigada a todos. Relativamente a esta proposta de alteração de redação da medida número 1, tivemos aqui já o debate, já os círculos ultrapassaram os tempos disponíveis, sendo que passaremos então à votação da medida 1 e depois passaremos para a medida número 2. Portanto, eu vou perguntar relativamente, estão todos cientes do texto que foi apresentado, das razões, e portanto vamos colocar à votação. Pergunto quem vota contra. Diz. Então eu vou ler a proposta de alteração de redação à proposta número 1. Igualdade de salários entre homens e mulheres, de forma a esbater as diferenças de disparidades em todas as profissões, aumentando o valor das coimas aplicadas ou anulando os benefícios fiscais, dependendo da situação financeira da empresa, acrescentando a admissão pública do erro cometido pela empresa. É isto que vamos colocar agora à votação. Quem vota contra? Obrigada. Quem vota a favor? Peço que mantenham o braço no ar. Houve pessoas que puseram o braço no ar e depois puseram para baixo. E, portanto, nós estamos a fazer a votação, a contagem e pedia que mantivessem o braço no ar. Quem se abstém? Muito bem. A proposta de alteração de redação para a medida número 1 foi aprovada com 20 votos a favor, 1 contra e 11 abstenções. Passando à proposta de alteração de redação que altera o número 2, tem a ver com o aumento das licenças de maternidade e paternidade, entretanto já foi indicado, já foi apresentada e também apresentada a razão pela qual se altera. Não sei se mais algum círculo quer colocar alguma questão ou intervir relativamente a esta medida. Serão 2 minutos por cada círculo. Nuno, de Évora.
Eu gostaria de perguntar se, em alguns casos, a medida não seria prejudicial. Imaginando que temos um dos membros é abusivo, por exemplo, se temos um homem e uma mulher na família que é abusivo e o outro não pode desfrutar de qualquer momento com o filho quando ele é novo, porque o outro não deixa. Ao nós termos um fixo para ambos, ambos desfrutam. Independentemente de querer um ou querer outro, ambos desfrutam. Isto acho que cria espaço para termos disparidades ainda mais elevadas em termos de maternidade e paternidade.
Guilherme, Leiria.
Segundo a vossa medida, iria ser 3 meses para o pai, 3 meses para a mãe, 5 meses para... Sendo indefinido. Sim. Não seria mais lógico haver um período de recuperação obrigatório para, por exemplo, a mãe poder amamentar, permitindo ao pai estar ao mesmo tempo, estar em simultâneo, não, não estou a questionar isso, estou a dizer um tempo de recuperação obrigatório, porque às vezes pode ser mais prejudicial para a saúde das pessoas, da pessoa em causa, ir logo trabalhar do que estar mais tempo em casa.
Francisco, já tomei nota das vossas inscrições, Francisco.
Por exemplo, uma pessoa, um pai ou uma mãe que está numa fase crucial da carreira, vai ser obrigada a passar 3 meses e abdicar da carreira por causa do filho? Obrigado.
Bruna.
Nós demos o direito dos pais poderem escolher se querem passar com o filho primeiro ou depois. E os pais é que vão escolher isso, por isso eles é que sabem se querem ficar com o filho primeiro ou depois. Então não dissemos que o pai ia ficar já ou a mãe ia ficar já, nós dissemos que eles tinham o direito de escolher, é só isso.
Mariana, Setúbal também.
Estamos simplesmente a dar a possibilidade dos pais escolherem quem é que quer ficar primeiro ou se querem ficar os dois, porque nós não podemos obrigar nenhum pai a ficar obrigatoriamente com a criança em casa. Até porque muitas vezes nestes casos a licença não é remunerada a 100% e há famílias que não têm essa possibilidade de abdicar de tanto dinheiro, especialmente quando estamos num período com uma criança pequena, de estar a abdicar de um certo dinheiro. Portanto, se a licença não é remunerada a 100%, o pai e a mãe têm que ter a possibilidade de escolher se querem ficar em casa ou não. Quem é que tem mais possibilidades financeiras, quem é que está mais cansado, e lhe damos a possibilidade de ficarem os dois, pelo tempo que eles quiserem. Eles é que decidem entre isso, entre eles, os 9 meses é que repartem entre eles. Obrigada.
Nuno.
Eu queria, respondendo ao meu colega de Lisboa, eu queria dizer que acho que, sinceramente, hoje em dia, não é obrigatório uma pessoa tomar licença de maternidade. Eu não sei, não me informei disto recentemente, mas é a ideia que eu tenho. Eu acho que uma pessoa não é obrigada a tirar a licença de paternidade ou tirar a licença de maternidade. Continuaria a ser o mesmo com a nossa proposta. Eles poderiam tirar os 3 meses. Claro que também poderiam não o tirar e continuar a trabalhar. E era isso que eu queria dizer. Segundo, uma pergunta. Os pais poderiam, vocês dizem 9 meses, significa que durante esses 9 meses eles podem tirar férias durante esses 9 meses, ou eles podem ter 3 meses em que estão juntos e depois, ou 4 meses em que estão juntos e depois há um mês que é dividido? Era a pergunta que eu tinha.
Salomé, inscreveste? Não. João.
Gostaria apenas de dar conta aos senhores deputados que terá de haver sempre um período mínimo obrigatório para as mães a recuperarem fisicamente, porque indefinido estão a defender que as mães possam, por exemplo, escolher abdicar por completo da licença de maternidade. Isso, o dinheiro não é tudo. As mulheres têm de recuperar fisicamente, no período pós-parto têm de recuperar fisicamente. Isto também não poderia ser assim. Obrigado.
Francisco, já tomei nota.
Primeiro, ninguém disse que não poderia. Isto é o critério da mulher. Se a mulher quiser tirar maternidade, ela obviamente que vai querer, para ter esse pequeno período de restabelecimento. Depois, é, tal como já disse, é o critério dos pais. Obrigado.
Mariana.
Bem, para quem não sabe, já existe 1 mês obrigatório de recuperação para a mulher. Portanto, 1 mês de recuperação para a mulher e os seguintes meses seriam decididos entre os dois. Porque isso sim já está na lei. Obrigada.
Guilherme.
Obrigado pela informação. Realmente não sabia do tempo de recuperação obrigatório. Era isso que eu estava a questionar. É isso que não estava a perceber. E neste momento já é obrigatório tirar a licença de paternidade, que eu cheguei a conhecer professores que tiveram que tirar. Já é obrigatório tirar a licença de paternidade e de maternidade. Realmente esta dos tempos é muito lógico, porque pode escolher tirar menos, mais, de acordo com o que o pai e a mãe escolham. Enquanto até agora ou o pai tirava o resto dos meses ou a mãe tirava, e não era uma escolha muito fixa. Acho bastante interessante a medida.
Bruna.
Por experiência própria, porque a minha mãe teve um filho recentemente, eu acho que os pais, os dois, iam gostar de estar os primeiros meses de bebê com ele, para o conhecerem, para fazer com que ele se agarre a nós, em certa parte, porque é um bebê, não é uma criança já da nossa idade que a gente pode escolher o que podemos fazer ou não, é um bebê. Obrigado.
João. Vasco.
Concordo, porque os primeiros tempos são cruciais para a infância da criança. Ela tem que começar a ter ligações com a mãe e com o pai ao mesmo tempo. Não estamos aqui a dizer que o pai tem que ficar logo, os primeiros meses. Não, pode escolher quando quer ficar, mas acho que é importante os dois estarem presentes na nascença e pronto, e nos primeiros meses de vida da criança.
Vou dar a palavra à Mariana, mas já tem poucos segundos.
O primeiro ano de vida de uma criança é crucial para o seu desenvolvimento emocional e para a criação de laços com os seus pais, para quem não sabia. Esta proposta, o que pretende é o primeiro mês de obrigatório para a mãe, como já existe, e os outros oito meses serem repartidos entre os dois, de modo a consigam acompanhar a criança muito mais perto, quando num período mais longo tempo for melhor, porque o primeiro ano é crucial. Obrigada.
Obrigada, não vejo mais Salomé.
Eu tenho uma questão. Por exemplo, eles têm o resto dos 8 meses para usufruir com a criança, certo? Mas imagina, eu agora estava numa empresa a trabalhar e era mãe e tinha o meu marido e tive um filho. Se eu podia tirar agora um dia e depois podia tirar a seguir outro dia, tipo, quando me apetecesse, e eu acho que isso devia ter um período mais fixo.
Neste momento, Setúbal já não tem tempo para responder, mas o outro proponente, que é Lisboa, ainda tem tempo para responder. Portanto, Francisco.
Mas visto que está no período de recuperação, não vejo porque é que a mulher irá, por exemplo, tirar um dia, depois tirar outro, depois tirar outro e depois tirar outro. Tiraria um momento fixo, à escolha dela, obviamente. Obrigado.
Bom, já temos os tempos praticamente todos ultrapassados. Vamos colocar então à votação a proposta de alteração de redação proposto por Setúbal e Lisboa ao ponto número 2 do projeto de recomendação. Eu vou ler a proposta. Aumento das licenças de paternidade, de maternidade e paternidade para 9 meses, dos quais os pais decidirão como irão repartir o tempo. Eu pergunto, só aqui colocar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Quem vota a favor pode colocar o braço bem no ar, se faz favor. Bom, não tendo havido votos contra, existiram 14 votos a favor e 17 abstenções. O regimento do Parlamento dos Jovens é omisso relativamente a esta matéria e, portanto, iremos adotar o procedimento que se utiliza também na Assembleia da República e, portanto, esta proposta de alteração é acolhida porque não teve votos contra e passará a figurar da proposta final de redação. Neste momento, vamos então passar para o bloco de propostas de aditamento. Chegaram à mesa 3 propostas de aditamento e também terão 2 minutos para cada uma para apresentação. Neste momento vamos então fazer a apresentação de cada uma das propostas e o debate logo de seguida. E portanto, temos uma proposta de aditamento dos círculos de Castelo Branco, Setúbal, Beja e Leiria, que é o aditamento da medida número 1 do círculo Castelo Branco, Setúbal, Beja e Leiria. Não sei quem é que quer fazer a apresentação. Pois já peço desculpa, está aqui. É o João Nogueira de Castelo Branco.
Boa tarde, espero que o lanche tenha sido bom. A medida que nós queremos, que propomos aditar é esta: realização de ações de sensibilização nas quais se enquadrassem debates nas escolas e nos locais de trabalho que visassem desenvolver a temática de igualdade de género. O projeto base, que é de Évora, pensamos que abrange as áreas mais importantes de intervenção na questão da desigualdade de géneros, menos uma das mais importantes, se não até a mais importante, que pensamos que seja a educação. Portanto, propomos o aditamento desta medida, que complementará o projeto base, tornando-o mais abrangente, sendo esta medida também uma medida para combater a desigualdade de géneros a longo prazo, ou seja, seria uma medida que vai ser muito boa para o futuro. Será também uma boa forma de mentalizar a massa trabalhadora dos seus direitos / deveres nesta área. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Obrigada. Pergunto quem é que se quer inscrever para este ponto. Nuno, Évora.
Como eu já referi, quando a medida foi lida, quando estivemos na fase de debate, antes de elegermos o projeto, eu acho que esta medida tem o problema de poder criar demasiados debates, demasiadas atividades de sensibilização, as quais poderão começar a ser banais e os alunos deixarem de ouvir. Eu sei que eu tenho aqui muitos professores que têm aulas e sabem que muitas vezes os alunos nas próprias aulas não prestam atenção. Muitos dos professores já foram a palestras e a debates que acontecem na escola e muitas vezes os alunos estão lá a brincar. Imaginem se isto é uma coisa que acontece todas as semanas ou todos os meses, nem é preciso ser todas as semanas, se acontecer todos os meses, os alunos acabam por ficar chateados. Como se costuma dizer, as coisas começam a entrar por uma ouvida a 100 e sair pelo outro a 1000. As coisas deixam de ficar lá dentro. É o único problema que eu tenho com esta. Peço desculpa.
Obrigada. Mariana de Setúbal.
Este tema em concreto baseia-se nomeadamente numa mudança de mentalidades. E o que mais nós podemos fazer para mudar as mentalidades são ações de sensibilização. Ações de sensibilização nunca são demais, debates nunca são demais, expor as nossas ideias nunca é demais, porque não se torna uma coisa banal, porque não, só vai quem quer. Isto vai apenas permitir que, com mais persistência, com mais ações de sensibilização, com mais debates, seja cada vez mais possível e estejamos cada vez mais perto de atingir o nosso objetivo de mudar a mentalidade e finalmente conseguir ter um bom equilíbrio entre a igualdade de género. Obrigada.
Obrigada. Guilherme de Leiria.
Também queria defender estas medidas porque não é só na escola, se não me engano também está a falar no espaço de trabalho. Também a frequência não está aqui. E é verdade, nas nossas escolas há muitas palestras sobre isso. Mas isto não é uniforme em todas as escolas. E se for criada uma legislação para que em todas as escolas seja, por exemplo, todos os anos, no final de cada ciclo, uma coisa mais fixa, mas que permita não ser demais, porque realmente é verdade, quando se fala demasiado do assunto, deixa de se ouvir algo regular, mas não demais, e que permita este assunto ficar na cabeça. Não precisa de muita coisa, não precisa ser muito tempo, mas que permita ficar na cabeça dos alunos, dos trabalhadores e qualquer pessoa em formação.
Obrigada. João de Castelo Branco.
Gostaria de concordar com os dois deputados que acabaram de intervir, dos círculos de Leiria e de Setúbal, e dizer que também que estes projetos nunca seriam demais. Se eles forem dinamizados da forma certa, com uma parte lúdica que captasse a atenção dos alunos, nunca seriam demais e nunca teriam uma parte secante. Não seriam, por exemplo, 2 horas perdidas, mas sim 2 horas bem passadas, onde foram formadas ideias certas sobre a temática que estamos aqui a debater hoje, que é a desigualdade de género. Obrigado, Srs. Deputados.
Vejo aqui duas pessoas do Círculo de Setúbal para se inscreverem. Terá que ser apenas uma pessoa a ser a porta-voz. Portanto, é Bruna. Vou passar a palavra então ao Francisco, Lisboa.
Eu acho a medida muito pertinente, pois nós somos basicamente o futuro do país. Isto é uma mudança de mentalidades. É algo essencial. Há muita gente que pensa ao contrário. E o objetivo era ser mesmo banal, até que a igualdade de géneros ser banal, ser algo comum no dia-a-dia. E não se consegue isso sem ser nas mudanças de mentalidades. Obrigado.
Obrigada. Leonor de Beja.
Eu concordo com o deputado Débora quando diz que as palestras podem ser cansativas, mas aí o que nós temos a fazer é mudar o modo como as palestras são dadas, porque a culpa não é do tema de igualdade de género, de se fazer demasiadas palestras, não é fazer demasiadas palestras que torna isso cansativo, é o modo como as ações de sensibilização vão ser feitas. Se nós apostarmos em outros métodos, em outras formas de chegar aos alunos, não fica cansativo. É isso.
Obrigada. Salomé de Aveiro.
Eu acho que, para além de debates e palestras, acho que, sem serem debates ou palestras, acho que devia ser coisas muito mais interativas com um aluno, porque com certeza que nenhum deputado que está aqui gosta de ficar 2 horas sentadas a ouvir falar sobre o mesmo assunto. Acho que primeiro devia partir de nós querer ouvir essas palestras e querer saber. E depois acho que não deviam ser palestras, deviam ser coisas que interagem connosco, que sejam mais didáticas.
Bruna de Setúbal.
Nossa, perdão. Vamos a falar em palestras, mas não estamos a dizer. São obrigatórias, mas não têm que ser todos os dias. Isso podia ser uma coisa a referir pelas empresas ou pelas escolas. As escolas podiam escolher quanto tempo fazer uma palestra. E nós estávamos a pensar em fazer as palestras de modo lúdico, em que as pessoas assim se interessassem por fazer essas palestras. Como nós estamos aqui no Parlamento a discutir este assunto, se nós estamos interessados em fazer isto, porquê que outras pessoas também não irão querer estar interessadas a fazer isto? Se nós estamos aqui, estamos a adorar fazer isto. Obrigada.
João de Castelo Branco.
Gostaria apenas de dizer, a senhora deputada de Aveira há pouco disse que não deviam ser só palestras, e realmente a nossa medida não diz palestras ou debates, especificamente diz ações de sensibilização nos quais se enquadrassem, por exemplo, debates e palestras. Podiam ser não só debates e palestras, isto é só apenas um exemplo que nós estamos a dar. Ou seja, nisto podiam se enquadrar coisas mais lúdicas que captassem ainda mais a atenção dos alunos. Obrigado.
Guilherme de Leiria.
Este tipo de ações de sensibilização também tem que começar cedo. Porquê? Porque nos currículos pré-escolar e primeiro ciclo é essencial que este tema seja já desenvolvido. Até porque é nesta altura que se começam a formar as mentalidades que nós queremos mudar. Desde já, ações de sensibilização, cada vez há coisas mais diversificadas, mais divertidas, que chegam mais aos alunos. Jogos lúdicos. Há imensas coisas, especialmente para o pré-escolar e primeiro ciclo, que lhes deixam a mensagem, mas sem que eles muitas vezes percebam, sem que cheguem a eles de uma forma muito mais interessante. Acho correto estas ações de formação, mas também concordo que não podem se tornar banais, porque isso é um erro, porque ao tornar-se banais vai perder a importância. E este tema, sim, a igualdade de género deve ser banal, não deve ser uma coisa que nós tenhamos que pensar, mas o falar deste tema não pode ser banal, tem que ser algo esporádico, mas importante, e que fique, que dure o suficiente para não precisar de ser banal.
Antes de passar a palavra aos próximos inscritos, para já ainda só tenho o Francisco Lisboa, relembrar que nesta parte do debate, cada círculo tem que ter um porta-voz para fazer as suas intervenções, é o que está no regimento. Portanto, tenho inscrito o Francisco, é a Mariana, ok, João, queres te inscrever outra vez? Mais alguém? Não? Ok. Francisco.
Eu concordo com o que disseste, deve partir de nós, mas eu acho que é difícil um debate ou uma palestra ser secante, como vocês dizem, se nós nos interessarmos mesmo pelo assunto. Se for bem dado, se nós estivermos interessados, não é secante, nunca é secante. Isto é um tema bastante, bastante engraçado. Infelizmente, é atual nos... está presente nos dias atuais. Mas nós, tal como ele disse, nós não temos só palestras, nem debates. O debate também é participativo, estás a participar num debate. Mas nós não mencionamos, nós dissemos, por exemplo, palestras e debates. Não é só palestras e debates. Obrigado.
Mariana, te subo.
Gostaria de reforçar que a ação de sensibilização não são debates, entregar panfletos, estar uma hora sentado numa sala com pessoas a falar e a falar e a falar até que tu desligas. A ação de sensibilização podem ser atividades lúdicas, com atividades que te chamem a atenção, atividades para o gosto de cada um. Nós não obrigamos ninguém a ir. São obrigatórias para estarem na escola, nos locais de trabalho, mas tu entras na sala onde estás atividades ou não, depende de ti. E para já eu discordo com uma coisa que Leiria disse, porque devemos começar a mudar mentalidades hoje e agora, porque o futuro começa agora e começa hoje. E se não partir de nós começar agora, não vai partir de ninguém. Por isso, nós precisamos urgentemente mudar as mentalidades hoje e agora. Obrigada.
João Castelo Branco.
Gostaria apenas de dizer, há pouco o Sr. Deputado de Leiria disse que isto se tornaria uma coisa banal, mas ninguém, a medida não diz que tinha de ser todas as semanas, todos os dias, a toda a hora. Não, não teria de se tornar uma coisa banal, teria de ser uma coisa esporádica, como o Sr. Deputado disse. Não sei de onde é que tem ideia que isso teria de ser uma coisa muito, demasiado frequente, porque não tem de ser uma coisa frequente, uma coisa, sei lá, trimestral, semestral, não teria de ser uma coisa feita todas as semanas ou todos os meses, porque também estou de acordo que demais enjoa. Obrigada.
Obrigada. Nuno de Évora.
Gostaria de dizer que realmente eu concordo com o deputado de Lisboa. Uma coisa bem dada é interessante. Eu sinceramente acho que todas as disciplinas, quando são pensadas, são interessantes. Português é interessante. História é interessante. O problema é o ser bem dado. Todos nós, pelo menos acho eu que infelizmente todos nós aqui, alguns da nossa vida, tivemos um professor que era uma porcaria autêntica, que não fazia nada da vida e que dava umas coisas que uma pessoa estava ali meia hora à seca. O difícil é arranjar pessoas que conseguem dar bem as coisas. Falando com o meu colega de Castelo Branco agora, coisas trimestrais, semestrais, anuais, são coisas que já há. E acho que se for assim, não estamos a adicionar nada. Infelizmente.
Leonor de Beja.
Ora, eu acho que o grande perigo falado pelo deputado de Évora, não sei se foi o deputado de Évora, assumo aqui um possível lapso, foi o perigo disto se tornar banal. Ora, é assim, desigualdade de género é ela banal. Por isso eu acho que nunca haveria o perigo deste tipo de palestras se tornar banal. Nós precisamos de fazer com que isto seja uma prática recorrente nas escolas. E acho que é importante haver uma medida destas, mesmo para se tornar uma coisa obrigatória a fazer por todas as escolas. Porque uma escola que não queira consegue atualmente contornar, consegue não tocar neste assunto com os seus alunos. Realmente concordo consigo, há o perigo realmente que isto não seja bem dado. Agora, se nós colocarmos medidas e formas diferentes de chegar aos alunos, mesmo que não é por ser mal dado, está a perceber? E se não for nada dado? Estou-me a fazer entender. Se não for ninguém que vá falar connosco diretamente, se não houver ninguém que precise mesmo de falar connosco diretamente, exato, nos dizer desigualdade de género é errado, porque. E se for mesmo alguém a perguntar-nos, olha, o que é que vocês acham de desigualdade de género? Se for simplesmente um moderador de um debate, acho que assim seria impossível de ficar mal dado. Obrigado.
Obrigada. Francisco, Lisboa.
Provavelmente na tua escola, como disseste, tens muitas palestras sobre a desigualdade de género. Na nossa, nós temos, por exemplo, um manual com sorte, por vezes não temos nenhuma. E eu interesso-me muito pelo assunto e acho que deveria haver mais, porque deve haver escolas que não, nem, nunca tiveram e pessoas que não fazem a menor ideia do que é, sequer. Que acham correto, que é banal a desigualdade de género, que não há nada de mal. E é a mudança de mentalidades que nós estamos a propor. Obrigado.
Tenho mais 3 inscrições, sendo que, só para informar dos tempos, João de Castelo Branco ainda tem bastante tempo, mas Mariana de Setúbal tem 20 segundos e Leiria ainda tem também cerca de 20 segundos. Ok, só um momento. Évora já não... Évora tem 10 segundos, portanto, se for rápido ainda consegue. Aveiro ainda pode, portanto vou passar a palavra ao João, depois Mariana, Lisboa.
Segundos.
Cerca de 30 segundos.
Por
Por exemplo, na minha escola eu não me recordo de ter tido algum género desta atividade. Pelo menos não me recordo. Portanto, é que nós, por isso é que nós queríamos implementar isto de uma forma obrigatória. Obrigatória estar no espaço escolar ou no local de trabalho. Não obrigatória as pessoas irem. Por isso é que nós queríamos que isto fosse de uma forma não muito frequente, mas não muito pouco frequente, se calhar uma vez por mês.
Obrigada. Castelo Branco?
Pronto, foi mais ou menos o que a Mariana disse. Gostaria de dizer ao Sr. Deputado de Évora que nem em todas as escolas se fazem debates assim tão frequentemente sobre desigualdade de géneros. Antes de chegar ao Parlamento dos Jovens, o Parlamento dos Jovens, como sabem, muda todos os anos de temática. Só este ano é que foi desigualdade de géneros. E antes do Parlamento dos Jovens ter esta temática, na minha escola não me lembro de ter sido debatido desigualdade de géneros. Portanto, a nossa medida, o que quer fazer é que isto seja uma coisa que aconteça em todas as escolas. E acredito que como a minha escola haja muitas. Obrigado.
Obrigada. Guilherme de Leiria, também muito rápido.
Eu nunca disse que queríamos atuar só no primeiro ciclo pré-escolar. Disse que estas sensibilizações podem começar por ter também aí um foco de ação. Não, tu disseste que eu não queria começar aqui agora, por isso estás a dizer que eu não... Disse que queria começar aqui. Sim, começar hoje e agora, já, que eu referi.
Não há diálogo. Já terminou o tempo. Salomé, a ver.
Se estas atividades não são obrigatórias, eu acho que vai haver muitos alunos que nem sequer se vão dirigir a essas atividades e a essas salas. E são esses alunos, essas pessoas, que primeiro serão as primeiras a aplicar a desigualdade de género e são os menos interessados. Essas mentalidades nunca vão mudar. Eles nunca vão entrar nas salas. Eles nunca vão querer mudar por causa disso. Obrigada.
Neste momento, Lisboa, Castelo Branco, Leiria e Setúbal já ultrapassaram os 2 minutos, sendo que Beja está aqui a inscrever-se. Então temos o Francisco de Lisboa e depois a Leonor de Beja.
Salomé, desculpa, é verdade o que disseste, mas se for obrigatório, esses tais alunos que são desinteressados, forem obrigados a ir a essa palestra ou debate, vão prejudicar os que estão interessados. Vão estar a brincar, como ele disse, e os outros que estão interessados e que, de facto, querem aprender alguma coisa sobre esse tema... Não vou sair de lá iguais, sem nada. Obrigado.
Obrigada, Leonor.
Eu gostaria de salientar que nós estamos a entrar pelo âmbito escolar, mas que a lei também toca no âmbito laboral. Perdão. É muito importante que hajam estas conversas com os trabalhadores hoje em dia. Nós vemos casos de assédio acontecerem todos os dias. É uma coisa típica. E não falo só com mulheres, é uma coisa típica esta desigualdade de género presente nos meios laborais. E isto tem de terminar de alguma maneira. É muito preocupante. Se nós não fizermos nada agora com medidas como esta, não é depois que vamos fazer. Isto está constantemente a aparecer em jornais, em televisão, tudo. O problema de desigualdade de género no meio laboral é muito grande e precisa de medidas como esta para ser atenuado. Obrigada.
Muito bem, esgotamos os tempos para esta proposta, pelo que vamos... Diz. Sim, a Aveira ainda tem um bocadinho.
Respondendo a Lisboa, sim, mas a meu ver há professores para isso. Há professores para mandar calar os alunos, há professores para levar os alunos às palestras ou aos debates sendo obrigatórios, há professores que supostamente deviam cumprir o seu trabalho nesse aspecto, levar os alunos lá para que possam ser mudadas as mentalidades, para que possa ser discutido o assunto, quer queiram, quer não queiram, isso depende do interesse de cada um, mas pelo menos já é algum passo para mudar aquilo que é preciso ser mudado.
Vamos então passar à votação da proposta. Estamos neste momento na proposta de aditamento, proposta por Castelo Branco, Setúbal, Beja e Leiria, que eu vou reler. Realização de... Vamos votar então no final e vamos passar à apresentação da proposta de aditamento do Círculo de Leiria, que corresponde à medida 3 do Círculo de Leiria. Presumo que é o Guilherme a apresentar. E relembro que nestes debates tem que haver um porta-voz de cada círculo eleitoral para fazer as intervenções. Tenho sido um bocado flexível, mas é o que está no regimento. E, portanto, Leiria para apresentar a proposta.
Desde já quero pedir-vos desculpa, pois a nossa proposta número 3 não foi bem explicada. A taxa de suicídio em pessoas que não se identificam com géneros não binários, peço desculpa, é de 43%. Em cada 100 pessoas, 43% suicidam-se. Desculpa, isto é um abismo. Não é possível, peço desculpa. Como é que em 100 pessoas, 43 vão suicidar? Por isso, esta proposta é reconhecer a existência de algo que já foi provado, é reconhecer legalmente um género que já foi provado. Passo a ler a proposta, isto é só uma introdução. Permitir o reconhecimento legal do terceiro género, para que as pessoas que se identificam com um género não listado, não binário, o possam assumir na documentação oficial, como um género que poderá ser chamado de inter ou diverso. Esta medida diz respeito às pessoas intersexuais que nascem com características que não se encaixam nem no género masculino nem no género feminino. Uma vez que estas pessoas muitas vezes não são correspondidas, não veem qualquer possibilidade de ver a sua identidade aceite, acabam por ter vidas difíceis em depressões, em suicídios, e nós temos que combater isso. É algo que está a ser ignorado, que só começou a ser falado por uma notícia de uma pessoa na Alemanha que perguntou: eu não tenho um género binário, será que posso assumir isto na minha documentação oficial? O Tribunal Constitucional Alemão obrigou o governo a fazer uma medida para permitir isso, pois dizia que era contra a Constituição. Eu acho que a nossa obrigação aqui é salientar este ponto, é falar desta medida, porque faz parte do direito do cidadão e nós temos que ajudar estas pessoas.
Guilherme, obrigada. Já temos algumas inscrições, sou média Aveiro.
Eu queria perguntar se era tu teres no teu cartão de cidadão o teu género. Claro que sim, claro que podemos começar por aí, mas se era isso que ia diminuir essa taxa de suicídio, ou se eram as pessoas que fazem troça dessas pessoas, as pessoas que humilham essas pessoas, que deviam mudar em vez de ser o cartão de cidadão.
Vasco Castelo Branco.
Não é por teres o teu género, por exemplo, faz conta, não, tu não te identificas com um género que esteja na binário, pronto, no teu cartão de cidadão, tu sabes aquilo que queres, mas tu tens que entender que os teus genitais ou são masculinos ou são femininos. Tu não podes agora dizer: ah, então eu não me considero aquilo, mas tu podes te considerar, mas não é por estar no cartão de cidadão que não te vais sentir isso. Podes sentir por ti próprio, não precisas estar num cartão de cidadão lá escrito mesmo, tu sabes aquilo que sentes, não precisas estar aos outros isso. É a tua identidade, não é o cartão de cidadão que vai dizer aquilo que tu és. Os teus genitais, óbvio que o dizem, né? Tu, se tiveres órgãos genitais masculinos, és um homem, mas podes não te sentir um homem. Isso já não é problema. Obrigado.
Francisco, Lisboa.
Eu gostava de perguntar se achas mais pertinente essa tal medida de identificação do género ou medidas como... Castelo Branco, o Círculo Eleitoral de Castelo Branco, Setúbal e de Lisboa propomos com uma campanha de sensibilização. Já não duvido que a taxa de suicídio devido a essa causa seja 43, pois até no Japão há superior a 70, 70 em 100 pessoas suicidam-se por causas do trabalho, depressão de trabalho, mas não é de géneros, não, por não se identificarem com géneros. Obrigado.
António Beja.
Boa tarde. Eu queria expressar o meu apoio a esta medida, uma vez que, num debate de igualdade de género, a escola de Lisboa foi a primeira que se pôs à frente e conseguiu reconhecer para além de masculino e feminino. Queria também interpelar a escola de Castelo Branco e de Aveiro simultaneamente, dizendo que sim, o suicídio pode ser causado pelas pessoas que fazem troça, mas a primeira pessoa a fazer troça foi o governo ao não atribuir esse direito de poderes identificar como um género não identificável.
Nuno, Évora.
Gostaria de dizer que realmente é verdade que só esta mudança não vai fazer diferença. Vai fazer alguma, mas não vai alterar isto, não vai terminar com os suicídios, não vai terminar nada. Mas vai alterar. Eu já soube histórias de pessoas que estavam numa situação em que não se identificava com o género que tinham e que o sofrimento atroz que a pessoa sentia. Uma coisa horrível. E eu pergunto-me, se nós podemos, porque é uma coisa que nós podemos alterar o sexo que está escrito no cartão de cidadão. Eu posso, se eu quiser, alterar o meu cartão de cidadão. Eu tenho masculino, eu posso meter feminino, se eu quiser, e se me identificar como tal. Por que não adicionar, para além do sexo, termos uma coisa que é sexo biológico e género? No sexo biológico, tínhamos o sexo com o qual nós nascemos. Se é masculino, se é feminino, dois. No género, tínhamos o género com o qual nós nos identificamos. Se é feminino, se é masculino, ou se é o indefinido.
Obrigada. Eu vou só rever aqui as intervenções para, portanto, Mariana de Setúbal, Guilherme de Leiria, Salomé de Aveiro, Francisco de Lisboa, e para já é isso. Eu queria só dar uma nota, e peço desculpa de o estar a fazer, mas é um tema algo sensível e houve alterações muito recentes e votações muito recentes na Assembleia da República, a semana passada, relativamente a esta questão. E há aqui três coisas que eu gostava que tivessem em mente neste debate. Ponto número um. A taxa de suicídio que o Guilherme indicou é verdadeira para pessoas, de facto, que se encontram numa situação onde o seu género não corresponde ao seu sexo de nascimento. Sexo e género são coisas diferentes e aquilo que hoje em dia nós temos no nosso cartão de identificação, ponto número um, não existiu sempre, o bilhete de identidade não o tinha e, portanto, poderá não ter sentido colocar ou ter no cartão de cidadão essa identificação sequer. Ponto número dois, neste momento quem se identifica enquanto género não com aquilo que nasceu já pode felizmente fazer essa alteração, mas de facto ter em conta que obviamente que não são questões de alteração no registro que vão fazer a diferença, mas como já foi aqui referido por algum de vocês, o sofrimento que estas pessoas têm porque em qualquer sítio onde se dirijam, seja às finanças, seja à segurança social, a inscrição numa escola ou ir ao centro de saúde, cada coisinha destas que para nós é perfeitamente natural, para estas pessoas é um sofrimento sempre, porque obviamente que as mentalidades ainda não estão avançadas o suficiente, mas estas questões formais por vezes têm a sua importância para casos, e falamos muitas vezes casos extremos e depressões profundas que estão aqui associadas, mas portanto só dizer que os números que o Guilherme indicou são um facto, foram utilizados e foram debatidos aqui na Assembleia da República durante vários meses para se chegar à lei que foi votada na última sexta-feira e portanto também apelava a que se tivessem esse interesse pudessem depois verificar aquilo que foi aprovado na sexta-feira, porque pode ter também algum interesse em debates futuros, e passava aqui a palavra à deputada.
Eu gostava só de vos alertar para o seguinte, independentemente da opinião que agora foi projetada por quem está a dirigir os trabalhos, este Parlamento dos Jovens é o vosso Parlamento dos Jovens. São as vossas ideias e as vossas propostas que aqui estão em debate. E agradecia que não se deixassem condicionar sobre nenhuma das posições que aqui foram aduzidas e que reflitam vocês e que, com as vossas propostas e os vossos argumentos. Espero que continuem o excelente trabalho que estão a desempenhar.
Mariana de Setúbal.
Não acho que seja por alterar qualquer coisa no cartão de cidadão que isso vai fazer alguma diferença, porque de facto pode-se alterar no cartão de cidadão, mas
O que a pessoa sente não muda, porque mesmo que esteja no cartão de cidadão, se for algum sítio e se contar o que realmente se passa, vai continuar a ser julgada, vão continuar a apontar o dedo, vão continuar a falar mal, vão continuar a gozar, entre aspas. Portanto, eu acho que o que se pode fazer em relação a este assunto é que, de facto, começar a mudar as mentalidades, se calhar com campanha de sensibilização, se calhar com próprias pessoas a contar as histórias e a relatar o sofrimento de quem realmente passa por isto, e eu acho que só assim iríamos conseguir chegar a algum consenso. Porque mudar o cartão de cidadão, pronto, fica lá escrito, a pessoa vê, mas as outras pessoas não veem. A outra pessoa, ok, é um passo, mas é um passo muito pequeno para um assunto tão grande. Obrigada.
Guilherme Leiria.
Entendo o que acham, que mudar a documentação, atenção, que é documentação, não apenas o cartão de cidadão, mas tudo o que é referente àquela pessoa, pode parecer um passo insignificante. Mas se vocês achassem que não eram aceitos pela sociedade, inclusive pelo vosso governo que elegeram, acham que esta mudança, mesmo que apenas oficial, não vos dava um alento que a sociedade começava a mudar, começava a acreditar em vocês? Segundo, eu acredito que este tema foi muito pouco debatido e acho muito importante que seja debatido e que seja chamada a atenção, porque é um tema atual e muito pouco falado. Portanto, chegou-me às mãos há pouquíssimo tempo.
As pessoas estão com o braço no ar, eu já vos inscrevi, ok? Salomé, a ver.
Para que é necessário referir o sexo ou o género num cartão de cidadão? Eu acho que é completamente inútil, porque basta ter o nosso nome ou outros elementos. Nós não precisamos disso, basta ter a nossa fotografia, se calhar muitas vezes. Acho que não é necessário. Acho que em vez de se estar a discutir se devia acrescentar outro, acho que se devia retirar de todo.
Eu pedi, se calhar, que encostassem um bocadinho a porta, porque está a vir muito barulho aí de fora. Obrigada. Francisco, Lisboa.
Eu gostaria de perguntar se esse suicídio é mesmo devido ao que está escrito no cartão de cidadão, pois não acho que seja o que está escrito no cartão de cidadão que vai impingir esse sofrimento na pessoa, mas sim o que as outras pessoas pensam. É muito mais fácil alcançar isso através da mudança de mentalidades, campanha de sensibilização, que nós já propusemos. Obrigado.
Nuno, Évora.
Eu gostaria primeiro de tudo dizer que esta medida não se refere só ao cartão de cidadão. Refere-se a todos os documentos de identificação, de maneira que não é só o cartão de cidadão, é constantemente, sempre que uma pessoa tem que ir preencher um documento oficial, é a primeira coisa. A segunda coisa é a primeira pessoa que nos julga somos nós próprios. E independentemente do que os outros acham de mim, se eu não gosto do que sou, isso vai me levar a uma depressão extrema. Depressão que pode provocar as tais causas, como o meu colega falou, dos 43% de taxa de suicídio. De maneira que, ao fazer isto, ao mudar o cartão de cidadão, ao mudar isto, mudar aquilo, eles dizem, realmente é uma coisa que os outros não sabem, é uma coisa só para mim. Mas isso é importante para eu me aceitar a mim próprio. Para eu conseguir dizer, eu sou alguma coisa. E aquilo que eu sou está escrito aqui, não é outra coisa total.
Obrigada. Neste momento, só para informar, Évora ficou, já usou os 2 minutos. Vasco Castelo Branco.
Eu considero, o cartão de cidadão é uma coisa plástica, não é isso que vai mudar os teus sentimentos, está lá escrito, faz conta, tu não te consideras do sexo masculino, mas eu considero que por estar ali escrito, concordo com o que a minha colega Álvaro disse, talvez não era suposto ali estar, tu quando fosses te identificar em qualquer situação, deverias dizer aquilo que tu és, não as pessoas não te iam julgar pela tua aparência, pelos teus órgãos, não, tu sentes aquilo que tu és, mas por isso eu concordo também, acho que é inútil estar ali escrito, não é isso que vai mudar alguma coisa, tu sabes aquilo que és, ou seja, tu não precisas de estar ali com algo escrito a dizer aquilo que tu és.
Obrigada. António, veja.
Boa tarde. Mas quero dizer que nós, uma pessoa que esteja numa situação destas, com problemas de identidade de género, o interesse dessa pessoa vai ser ser aceito por uma minoria da sociedade que mesmo sendo uma, não sendo uma minoria, mas o interesse dessa pessoa vai ser menosprezada pela sociedade ou pelo próprio governo que sustenta a sua vida. Porque aí vai estar a ser totalmente prejudicada e ignorada por um governo. Acho que tem muita mais lógica a pessoa se sentir-se integrada no país onde vive e pelo governo que dirige a sua vida cotidiana do que provavelmente por qualquer pessoa.
Mariana de Setúbal.
Respondendo ao círculo de Leiria, eu pessoalmente não posso dizer que sim ou não, porque não é o meu caso, mas eu acho que se estivesse na pele das pessoas eu não me iria sentir, se calhar sentiria-me um pouco mais aceito se de facto houvesse essa mudança na documentação, mas eu iria continuar a andar na rua com o sentimento que me olhavam de lado, com o sentimento que eu não pertencia àquele sítio, porque não é por mudar a documentação que a mentalidade das pessoas também muda. Vão continuar a apontar-me o dedo, a dizer mal disto, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo. Não, eu acho que isto começa por mudar as mentalidades, de facto, para que as pessoas possam ter uma mente mais aberta em relação a estes casos que acontecem e que são reais. E eu acho que isso, o começo é, de facto, com ações de sensibilização, com o relato de histórias e de vivências dessas mesmas pessoas. Obrigada.
Francisco Lisboa.
Eu acho que é necessário haver uma indicação do sexo no cartão de cidadão, pois todos os diferentes sexos, feminino e masculino, têm capacidades mentais diferentes e biológicas. Somos diferentes biologicamente, mas não existe discriminação, existe diferenciação. E é óbvio, é um cartão de identidade. O teu sexo faz parte da tua identidade. Precisa estar lá a dizer de que sexo é que és. Obrigado.
Guilherme, e apelo também à vossa síntese, não só por causa dos tempos, mas ainda temos mais uma proposta e acho que já estamos um bocadinho atrasados no horário. Guilherme.
Queria dizer duas coisas. Primeiro, toda a gente sabe que o indivíduo é moldado pela sociedade em que vive. Se um indivíduo pensa que não é aceito pela sociedade, pensa que é diferente dos outros, começa a achar que ele próprio é diferente. É verdade que isto não vai mudar quase nada, mas é um início. Se não se começar por um lado, por onde é que se vai começar? Se o próprio governo não reconhece a existência disso, como é que pode fazer uma ação de sensibilização? Segundo, eu acho que o género não pode fazer parte da identidade de uma pessoa. Nós estamos aqui a falar de julgar as pessoas independentemente do género, do sexo. E agora estamos a dizer que as pessoas devem ser identificadas pelo género ou sexo que dizem. É estar a voltar à base deste debate, é voltar ao início de tudo que falámos. Muito obrigada.
Obrigada. Não vejo mais inscrições para esta proposta. Ainda temos mais uma proposta para debater. E depois temos de passar às votações, até porque ainda nos falta depois a questão da escolha das perguntas para a sessão de amanhã. E a última proposta de aditamento foi apresentada pelo Círculo de Beja, que tem a ver com a apresentação do aditamento da medida número 3 da proposta que tinha sido apresentada, que tem a ver com o Plano Nacional de Leitura. 2 minutos para a apresentação. Leonor.
Apesar de saber, porque dei-me ao trabalho de conversar com muitos dos presentes aqui e saber que muitos não concordam, eu acredito nesta lei. Acredito com o fundo das minhas forças que esta lei realmente vai fazer a diferença. E espero conseguir nos 2 minutos que tenho explicar-vos o melhor possível. Em primeiro lugar, esta medida, falando no contexto, vai ser aprovado aqui um projeto. As medidas vão passar. Esta é uma medida nova, é uma medida fresca, que não está nem de perto com as outras medidas que foram apresentadas. E é uma medida que realmente nos vai dar destaque. Nós estamos aqui todos a falar, no fundo estamos todos a querer debater o mesmo. E, como tal, há muitas medidas que são parecidas, que se encaixam em algum sítio. Esta medida é completamente nova, é completamente diferente. E é uma medida que, se nós pensarmos, vai sim ajudar. E eu espero, e vou passar a explicar porquê. Em primeiro lugar, sei que alguns reclamaram porque iria ficar muito condicionado a ver uma secção para igualdade de género. Parecia quase que nos estavam a impingir, era tudo muito ali, era só igualdade de género. Mas não. Nós, por exemplo, eu, falo no meu exemplo, tenho educação literária, sou avaliada em educação literária em português, acho que nós todos somos, e temos de escolher um livro do Plano Nacional de Leitura para fazer uma ficha de leitura no final. A lista de livros que nos é dado, nós não sabemos de que secção é que vem. A secção não existe para nós, alunos,
irmos escolher a secção. Quer dizer, podemos escolher a secção se quisermos, mas não existe para isso. A secção existe para que nós possamos agrupar os livros que o Governo acha propícios a que nós possamos usufruir da leitura. Por exemplo, falando em casos dos mais pequeninos, há histórias. Nós queremos tanto chegar aos mais pequenos, mas os mais pequenos gostam e leem e aprendem. Não, se calhar, todos os mais pequeninos não gostam de ler, mas os mais pequeninos gostam de histórias. Gostam de imaginar outros mundos, gostam. E, por exemplo, há histórias onde contam, por exemplo, uma princesa que não queria ser rainha. Isto, nas entrelinhas, como tantos deputados falaram, nas entrelinhas vai dar a igualdade de género. Se estes livros não forem categorizados nessa secção, não sei, podem ser categorizados, mas não vão ser da mesma maneira. Espero ter-vos feito ver os meus ideais. Obrigada.
Obrigada, Leonor. Alguém quer intervir relativamente a esta proposta? Ora, temos... Francisco, Lisboa.
O termo igualdade de género é algo muitíssimo delicado, sendo muito mais facilmente transmitido por campanhas e não por livros. Os miúdos ouvem histórias, por exemplo... aprendem alguma coisa sobre igualdade de géneros, mas ao sair de casa deparam com desigualdade pura. E o que é que vai acontecer? Eles vão aprender com o exemplo de, por exemplo, dos pais, ou do que vêem na escola e no, nos locais de trabalho, ou o que aprendem nas histórias. Obrigado.
Guilherme, Leiria.
A minha única questão é que já existem, para além de já haverem livros sobre a desigualdade de género no Plano Nacional de Leitura, o Plano Nacional de Leitura não pode ter tópicos. Porquê? Porque um livro nunca transmite uma única mensagem. Um livro nunca fala só sobre a desigualdade de género. Se não é um livro... Eu, livrólico, eu adoro livros. É verdade, eu tenho vício de ler. Eu leio um livro, transmite várias mensagens, fala nas entrelinhas, mas não fala sobre um tema, fala sobre todos. E estar a pôr um tópico para isto... é estar a desrespeitar o livro e é estar a desincentivar, porque eu gosto de um livro que fala sobre outras... não fala sobre um tema. Se houvesse um tema desses no Plano Nacional de Leitura, eu não ia ler.
Obrigada. Mariana de Setúbal.
Eu acho que algo não está... nas campanhas de sensibilização que falámos e debatemos aqui, eu acho que poderíamos usar todas as ideias, como a de Beja. Se calhar nessas campanhas de sensibilização também podíamos ler histórias, como a Leiria disse, para os de pré-escolar contar uma história, realizar histórias e momentos em que se possa falar sobre este tema e sobre outros temas que envolvem a igualdade de género. Eu acho que as campanhas de sensibilização são algo de facto muito importante e que são algo onde é possível usar todas as ideias que nós aqui estamos a debater. Leituras, atividades lúdicas, o relato mesmo das pessoas que viveram e experienciaram um pouco da sua dor. Obrigada.
Nuno de Évora.
Imaginemos que nós temos uma história sobre um super-herói homossexual. E ele anda por aí, não sei o quê, faz as coisas normais de super-herói, em vez de ter as donzelas em apuro, tem os homens em apuro e essa coisa toda. E que nós vamos ler essa história a crianças pequenas, porque ele fica com eles. Mas imaginemos que não é um professor, mas somos sim nós. Nós, alunos, vamos ler. Que ele não fica só com eles, também fica connosco. Imaginemos que teve uma pessoa que sofreu de desigualdade de género, que foi ou maltratada ou discriminada, e que escreve um livro a falar sobre a sua situação. Uma pessoa que, um transgénero, a falar sobre a sua situação, sobre a sua tristeza, sobre a sua dor, e que esse livro é posto no Plano Nacional de Leitura. E que nós lemos esse livro. Independentemente, e acho que por acaso foi uma coisa que foi mal explicada, que é pôr uma categoria nos livros. Sinceramente concordo com o meu colega, os livros não devem ter uma categoria, não se deve julgar um livro pela capa nem por uma só coisa. Nós lemos aquele livro e vemos e aprendemos e sentimos e pensamos de maneira diferente. Pensamos de maneira diferente. Eu acho sinceramente que se nós tivéssemos lido um livro sobre um transexo e víssemos a foto da pessoa e a pessoa e achássemos, esta pessoa é obviamente deste sexo, e depois vimos que não era, se deixávamos a pensar Sinceramente, deixava. Era simplesmente isso que eu queria dizer.
Obrigada. Leonor, veja.
Ora, eu acho que ainda não consegui chegar a um consenso. Se calhar não consegui explicar bem o que é que são estas secções. Estas secções já existem. Porque quando, por exemplo, o governo quer indicar um livro para pôr no Plano Nacional de Leitura, tem de pôr em alguma categoria. Estas categorias já existem. Existe ambiente, religião, cidadania. E há várias obras que, para além de não terem o reconhecimento que deviam, não se conseguem pôr em nenhuma categoria. Cidadania, ambiente, e deviam estar no Plano de Leitura. É por isso que nós queremos esta categoria. Mas atenção, que se vocês forem ler a lei, não fala em secções, por isso se for a secção o que está a fazer comichão, podemos ignorar isso, é só porque a secção ajuda a colocarmos o livro. Ainda respondendo ali, sim, é verdade, as crianças aprendem mais lá fora do que aprendem propriamente com os livros. Mas, por exemplo, a minha irmã vê desenhos animados em casa. E há desenhos animados onde, por exemplo, eu não vou dizer o nome dos desenhos animados, acho que não vale a pena. Mas há desenhos animados onde um dia eu vi um beijo entre duas raparigas. E isso tenho a certeza que significou muito, porque os miúdos, eu tenho uma irmã em casa, e os miúdos conversam muito, os miúdos brincam sobre os desenhos animados, sobre as histórias. E isso tem muito mais influência na cabeça dos miúdos do que nós pensamos. Ainda queria dizer uma coisa que me esqueci de dizer ao início. Eu estive a falar também com outras pessoas de outras comissões. Aqui a medida não foi bem aceita, as pessoas não gostaram, mas outras pessoas das outras comissões realmente gostaram desta medida. Por isso a medida, se for lá para fora, não vai ser mal recebida. Na minha opinião, obrigado, espero ter esclarecido todos.
Obrigada, Leonor. Temos o Francisco Lisboa ainda.
Os filhos aprendem com os pais. E nós hoje somos crianças, seremos pais, se calhar, ou mães. Era muito mais fácil apostar na mudança de nas campanhas de sensibilização que nós estamos fartos de referir, para que os que são crianças hoje, que serão pais, terem presentes a igualdade de géneros que transmiti-la para os filhos, e assim criar-se-á uma geração de igualdade de géneros. É muito mais prático do que uma criação de um contrato de leitura que impinge a igualdade de géneros, que isso vai ficar subentendido.
E duas pessoas a haverem inscrever-se, tem que ser só uma. É numa... São mé.
Tendo em conta que já existe uma categoria de cidadania, eu acho que a desigualdade de género faz parte da cidadania e dessa categoria.
Obrigada. Nuno, de Évora, que tem cerca de 27 segundos.
Eu queria dizer que os meus pais nunca me ensinaram a gostar de videojogos. Os meus pais nunca vieram ao Parlamento dos Jovens e nunca comigo discutiram a igualdade de género. Eu acho que nós temos poder. Temos, sim senhor, e temos capacidade de sermos diferentes dos nossos pais. Mais que capacidade. E acho que... É claro, nós vamos ser pais. Nós vamos precisar de ser sensibilidade, vamos precisar de ensinar, e é verdade. Acho que a sensibilização é uma coisa muito importante. Mas se nós agora lermos livros que falam sobre isto, também vamos ser sensibilizados. Se nós agora lermos livros que falam sobre isso, também vamos aprender... E mais tarde passar aos nossos filhos. Queria apenas deixar isso aí.
Estou ali a olhar para Setúbal. Novamente, tem que ser sempre a mesma pessoa a intervir em cada ponto. Já interveio a Mariana. Não sei se querem discutir aí um bocadinho para depois ver quem é que faz a intervenção. Entretanto, está o Guilherme inscrito. Leiria.
Obrigado pelo esclarecimento das categorias. Realmente, não tinha conhecimento das categorias do Plano Nacional de Leitura. Tem muito mais lógica inserir-se numa categoria mais abrangente como cidadania do que uma desigualdade de género, porque ao falar de desigualdade de género estamos sempre a falar de outros pontos de cidadania, discriminação, outro tipo de coisas que é impossível não falar quando tocamos neste ponto. Em segundo, eu acho que esta medida é muito interessante, mas em termos de cultura, tanto desenhos animados para as crianças como já programas de adultos, isto já está a ser abrangido. Não sei se em Portugal já está muito desenvolvido, mas noutros países posso falar porque tenho visto séries em que realmente este tema está a ser falado. Acho que isto pode ser mais abrangente, esta medida, não só dedicada à literatura, mas também a teatro, cinema, televisão, de forma a promover este tipo de coisas.
Setúbal.
Acho que não vale a pena estarmos aqui todos a partir as coisas por partes quando temos uma medida que está a apresentar que tudo engloba, está tudo englobado. Desde o terceiro género, desde a leitura, está tudo dentro das ações de sensibilização. Já para não falar que nós não podemos obrigar as pessoas a ler, nem a interessar-se pela leitura, da mesma forma que também não podemos obrigar as pessoas a interessarem-se pelas ações de sensibilização. Mas é muito mais fácil apresentarmos cada forma disso, da igualdade de género às pessoas, desde atividades a outras coisas, do que obrigarmos uma pessoa a ler e a tomar atenção à leitura, porque nem toda a gente tem interesse nisso. Obrigada.
Bem, eu vou dar a palavra agora à Lisboa e depois à Leonor, até porque já estamos a ficar muito sem tempo e, portanto, temos que passar às votações. Francisco.
Eu só queria que, por favor, me dissesse a quantidade de pessoas que leem, tendo em conta a maioria a nível nacional. Nós estamos a falar da sensibilidade. Tu não vais pôr, por exemplo, um senhor de já idades, de uma idade grande, de um grande número de idades, a ler sobre igualdade de géneros, porque é muito mais fácil pôres alguém, meteres na cabeça de alguém jovem. Como eu já disse, as campanhas de sensibilização abrangem muito mais gente do que a leitura. É muito mais útil, como já disse eu e Setúbal e Castelo Branco, apostar nas campanhas de sensibilização do que na leitura. Obrigado.
Entretanto, aqui Castelo Branco ainda não tinha falado, peço que sejam rápidos, por favor.
Eu acho que em qualquer idade tem que ser importante falar-se deste tema, mesmo sendo uma pessoa de 90 anos, tem que ter isso presente, ainda não morreu, certo? Ainda tem vários anos de vida, a igualdade de género tem que presente até morrer. Isto é um assunto cívico, somos o futuro, não é agora por já ter esta idade, já não preciso estar a ler sobre isso. Não, isto também não estamos só a falar de leitura, estamos a falar de tudo, ninguém tem que gostar de ler, ninguém tem que gostar de ir a debates, ninguém tem que gostar de nada, mas tem que se ter gosto, certo? Ou seja, tem que estar a igualdade de género abrangida em todos os temas, sendo cultura, televisão, tudo o que seja, igualdade de género tem que estar presente. Obrigado.
Não vamos entrar em diálogo, já percebemos. Agora, Leiria tem 20 segundos, basicamente. Força.
Pelo contrário, eu acho que os livros, a cultura é a melhor forma de chegar às pessoas mais velhas. É a partir da leitura em que realmente as coisas não estão entendidas diretamente ou subentendidas que a mensagem vai ser passada aos mais velhos. Aos mais velhos e aos mais novos. E por isso eu acho que esta medida mais completa, abrangida a todos os meios culturais, não só aos livros, seria uma medida muito interessante.
Obrigada. E por fim, Leonor também tem cerca de 30 segundos para responder.
Gostaria de dizer que as etiquetas estavam... Quando nós dizemos secções, não é por uma etiqueta no livro, são as secções já existentes. Em primeiro lugar, é de pequenino que se torce o pino. Nós não podemos começar pelos pais, temos de começar pelos pequeninos, são o futuro da nação. A cidadania não está bem explícito. Para a igualdade de género, nós tínhamos de criar, sim, uma subcategoria, porque a cidadania é muito extensiva. Por exemplo, se formos falar de transexuais a contar, por exemplo, a sua roda, pode não estar incluída em cidadania, pode estar a barrar, de certa forma, algumas obras. Se não é demasiado específico, ora, ciências já abrange corpo humano, no entanto, ainda há uma subespecificação que é o corpo humano. Ora, acho que respondi a todos. Sim, é isso. Obrigada.
Obrigada. Vamos então passar às votações. Dar uma indicação prévia. Tal como está no regimento, a proposta final apenas poderá ter até 5 medidas e nós neste momento temos 3 propostas de aditamento, pelo que as 2 mais votadas serão aquelas que integrarão a proposta final. Vamos então passar à votação pela ordem com que fizemos o debate sobre as propostas de aditamento, a ver se eu não me engano, exatamente. Primeira proposta de Castelo Branco, Setúbal, Beja e Leiria, que vou passar a ler, a realização das ações de sensibilização nas quais e nos locais de trabalho que visem desenvolver a temática da igualdade de género. Vamos então votar. Quem vota contra? Peço que mantenham bem no ar. Obrigada. Quem se abstém? Muito bem. Pelas contas, então, votarão 19. Peço, quem vota a favor? Exatamente. E, portanto, são 19. Podem baixar? 32. Vamos passar à votação da proposta de aditamento de Leiria. Vou passar a ler. Permitir o reconhecimento legal do terceiro género, permitindo que as pessoas se identifiquem com género não... Não visado, não binário, o possam assumir na documentação oficial como um género que poderá ser chamado inter ou diverso. Esta medida diz respeito às pessoas intersexuais que nascem com características que não se encaixam nem no género masculino nem no feminino. Pergunto quem vota contra. Mantenham bem no ar, por favor. Obrigada. Quem se abstém? Bom, relativamente a esta proposta, quem vota a favor?
Não, tem de
se... Não, mas tem que...
Tem de se fazer nova votação, mas tem...
Acho que fica bem colocar sempre o a favor na mesma, apesar de, pelas contas, haver um empate. 10,
11, olha, não há.
Então.
Só estão 11. Não foram 12, portanto, chumbou. Tens 12.
Quem vota a favor?
Ponham lá todos o braço no ar.
Alguém não votou? Eu pergunto outra vez quem é que se abstém. Abstenção. Agora a sério. Votações finais. Quem é que se abstém? Obrigada. Vamos então, eu anuncio as votações todas no final. Vamos então à votação da proposta de aditamento de Beja. Vou passar a ler. O Plano Nacional de Leitura deve elencar, por níveis de ensino, obras sobre a temática igualdade de género. Quem vota contra? Eu não percebo se aqui esta menina está a votar contra. Quem vota contra? Um.
São três? Não, três.
Não, quatro.
Quatro. Ah, vocês não okay. Dão
a abstenção? Só mais um bocadinho.
Por favor, levanta-se, se calhar é mais fácil.
Abstenção, abstenção. Obrigada. Quem vota a favor? Ok, vou anunciar então os resultados da votação. A proposta de aditamento de Castelo Branco, Subalbeja e Leiria foi aprovada com 19 votos a favor, 7 contra e 6 abstenções. A proposta número 2 de Leiria foi rejeitada com 12 votos contra, 11 a favor e 9 abstenções. E a proposta de Beja foi aprovada com 12 votos contra, 12 votos a favor, 4 contra e 16 abstenções. Pelo que estes dois pontos serão aditados ao texto final, além das alterações que já tínhamos votado anteriormente. Bom, vamos então, como costuma ser hábito também na legislação que fazemos na Assembleia da República, depois do trabalho de especialidade mais ou menos semelhante àquele que fizeram aqui, depois de votadas as alterações na especialidade, o texto tem que ser votado numa votação final global, ou seja, já com as alterações e os aditamentos que foram aqui votados. E depois os serviços farão um texto final, que também vos será depois facultado, já com tanto as alterações como os aditamentos. Caso tivesse havido alguma proposta de eliminação, seria exatamente a mesma coisa. E, portanto, com todas estas alterações e aditamentos, eu pergunto quem é que vota contra a proposta final. Quem se abstém?
Há uma abstenção.
Há uma abstenção.
Não? Não?
Sim?
Há
uma abstenção. Quem vota a favor? São os restantes e, portanto, a
só
proposta...
A favor e uma abstenção.
Sim. Uhum. Foi aprovada com 31 votos a favor e uma abstenção, já depois das várias alterações. Agora, passamos à fase final dos nossos trabalhos de hoje, que tem a ver com as perguntas ou a seleção de perguntas que serão apresentadas no plenário amanhã. Esta comissão irá apresentar a pergunta 8, 9 e 10, que será a pergunta desta comissão ao PSD, ao PS e ao Bloco de Esquerda, por esta ordem. Pronto, então eu rapidamente pergunto.
Fazer chegar por votar.
Exatamente, nós vamos ter que fazer chegar estas perguntas. Eu pergunto se algum círculo tinha já pensado ou tem já escrito alguma pergunta ou se querem apresentar oralmente, e pedia que falasse apenas o porta-voz para poder ser, para os nossos trabalhos poderem ser mais ágeis. E portanto eu vou dar a palavra ao João de Castelo Branco.
A nossa pergunta
vem de um problema que afeta as áreas onde está a ocorrer a desertificação, como é o caso de, penso que, 3 distritos desta comissão, que é Beja, Castelo Branco e Évora, onde se nota muito a desertificação do interior. Tem-se assistido nos últimos tempos a uma centralização de tudo no litoral e para vir a aumentar ainda mais o isolamento do interior, onde eu vivo, veio a contribuir o pagamento de portagens nas antigas SCUT. O que está a ser feito, ou a pensar ser feito, pelo grupo parlamentar do Sr. Deputado para colmatar as consequências do pagamento de portagens no interior que tanta tinta tem feito correr nos últimos anos?
Obrigada. Mariana? Setúbal?
Mas tenho que referir para que partido é que tenho de fazer a pergunta? Ok.
Porquê que em pleno século XXI, em 2018, em 18 ministros, tem apenas 3 mulheres ministras? Que exemplo de igualdade pretende transmitir? É justificável o facto de só haver 3 mulheres? Como se incentiva a igualdade de género se nem o governo é o, se o governo é o próprio não dar exemplo? É para um deputado do PS.
Não. Sim, as perguntas depois.
Ah, ok.
É para o PS.
É para fazermos outras? Porquê que o PSD é contra a mudança de sexo sem relatório médico?
Mariana, peço desculpa. As perguntas que serão depois aqui votadas também, elas não estão especificadas para um determinado partido ou para o governo sequer. E, portanto, vocês têm quantas perguntas que nos querem apresentar? É que apenas cada círculo terá que apresentar uma, que serão aqui incluídas e depois serão votadas ainda aqui na comissão.
Então só podemos fazer uma pergunta.
Exatamente.
Então era esta.
Qual é esta?
É que a primeira pergunta tem 3 perguntas englobadas.
Da existência de apenas 3 mulheres no governo, não é? Isso
ministros.
Corresponde...
Sim.
Nuno Évora. Microfone, por favor.
Queríamos perguntar se, na vossa opinião, quais seriam as medidas mais importantes para alcançar a igualdade de género?
Obrigada. Guilherme de Leiria.
Depois de um programa que durou quase um ano em que se bateu tão afincadamente desde a escola até a ação plenária que nós vamos fazer amanhã na Assembleia da República, qual será o real impacto das medidas ficarem aí definidas? Qual será o impacto na escolha, nas decisões?
Obrigada. Francisco de Lisboa.
O que pensa sobre as cotas, visto que elas não defendem meritocracia? Obrigado.
São as que estão com
as que têm projetos de recomendação. Ok. Beja, quem é que apresenta a vossa pergunta?
A nossa questão é a seguinte: agora que foi aprovada a lei relativamente aos transexuais, o que é que os senhores deputados consideram que é o próximo passo a ser dado para defender estas pessoas?
Ok, vamos então proceder à votação, sendo que estava aqui o serviço a indicar-me, Lisboa e Aveiro estão novamente naquela situação de não terem projeto. E, portanto, as 3 perguntas, são 3, não é? As 3 perguntas mais votadas serão aquelas que irão amanhã a plenário. Vamos começar pela de Beja, portanto, depois da aprovação da nova legislação relativamente aos transexuais, qual é que será o próximo passo para defender os direitos destas pessoas? Quem é que vota a favor? E aqui temos que contar os votos todos, portanto, peço que ponham o braço no ar já.
Todas?
Podem votar em todas, em último caso. Peço que coloquem bem o braço no ar, se faz favor. Quem vota a favor desta pergunta? Eu sei que estamos aqui ainda um bocadinho indecisos, mas se puserem a mão no ar, depois de termos iniciado a votação, torna-se complicado. Quem é que vota a favor? Obrigada. Pergunta de Castelo Branco. Tem que ver com a questão da desertificação do interior e, mais especificamente, a pergunta tem a ver com as consequências da implementação das portagens nas antigas SCUT e o que é que está a ser feito para resolver essa situação. De Beja, sobre a questão para o próximo passo para os direitos dos transexuais. Vamos passar então à de Castelo Branco. Quem vota a favor? Obrigada. Vamos passar para a pergunta de Évora, que tem a ver com, muito específica, sobre medidas adicionais para implementar e para alcançar a igualdade de género. Quem vota a favor? Pergunta de Leiria, qual é que será o real impacto das medidas que sairão da parte final deste Parlamento dos Jovens? Quem é que vota a favor? Peço que, sobre a pergunta de Leiria, todos coloquem a mão no ar, se faz favor. Obrigada. Pergunta de Setúbal, que dá o exemplo de que no governo existem apenas 3 mulheres e que de que forma é que isto ajuda ou não a implementar medidas de igualdade de género e de como é que isto se pode ou não ser um incentivo ou um desincentivo a outros terem também este exemplo. Quem vota a favor? As perguntas mais votadas foram a pergunta de Leiria, de Beja e de Castelo Branco. Pelo que eu peço a estes círculos que façam chegar aqui aos serviços por escrito a pergunta. Portanto, foi Leiria, Beja e Castelo Branco, que é para facilitar amanhã o trabalho. E
posso...
Bom, parece-me que... Força.
Eu não vos quero tomar muito tempo, mas queria, em primeiro lugar, pedir desculpa porque abandonei os vossos trabalhos durante o período de uma hora para uma reunião, mas dizer que levo daqui um grande enriquecimento e uma noção de que vamos estar muito bem entregues, eu pelo menos na minha velhice, a esta nova geração. Assim, continuem a apostar em debater e aprofundar aquilo que entendem que julgam ser o melhor para o país e participem ativamente, vejam para lá da espuma dos dias e intervenham civicamente na vossa localidade. Muito obrigada.
Bom, cabe-me terminar.
Desculpe. Senhora deputada, pode dar a voz ao meu professor de inglês, faz favor.
O quê?
O meu professor de inglês quer dizer alguma coisa. Posso? O professor está a perguntar se para votar para o porta-voz da comissão não é hoje.
Era o que eu estava agora a transmitir aqui à senhora presidente.
Obrigada.
Parece-me que sim. Vamos já ver. Está bem? Pelos vistos, do ponto de vista dos serviços de organização, não temos essa indicação. Mas parece que estava a indicação para os senhores professores, é isso, não é? Também acho, mas os serviços dizem-nos que não têm essa indicação. E, portanto, eu não sei se a votação não se faz amanhã, antes não é hoje. Não é hoje. Supostamente será amanhã, no plenário, organizado por grupos, eu não sei, essa parte já não domino. Mas é uma questão de colocarem amanhã. Se for preciso, faz-se num instante, está bem? Muito obrigada.